Dica é uma bobice endêmica, é só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores, é muita opinião. Tem o Pascal e também João.
Meu senhor amado.
Após mostrar o seu sucesso tocando a bateria, Juliette Lunx quase deixa nosso ouvinte surdo.
Ela demonstra mais um talento, não é só as baquetas, rapaz. As cordas vocais também estão aí pra brilhantar o mundo.
É, pra deixar nossos ouvintes aí com um pouquinho de coceirinha no ouvido.
Meu Deus do céu, tá me dando uma coceira, não sei onde. Coceira de bem querer.
Mas continue, Juliette Lunx. A senhora abriu esse programa e não falou qual episódio.
Mãe, eu não sei essas coisas, né? Isso é com vocês, essas burocracias, essas formalidades.
Ela tá aqui pra quê, então, João?
Eu não entendi, pra brilhantar, né?
É, o ministro Hélio Beltrão ia gostar disso, do Ministério da Desburocratização saudoso.
Olha aí! Marcelo Santos.
Burocratizando, quer dizer, falando em burocracia,
ele
né, cara?
As pautas de quando o ouvinte não era nascido.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
É, quando realmente... eu era nascido, né? Não,
o senhor, olha.
Marcelo Santos é uma enciclopédia ambulante. Mas enfim, já que os dois aqui estão pra atrapalhar, pra vacalhar, pra.
Pra estrovar?
É, pra confundir o ouvinte, vamos esclarecer que este é o.
Eu não vim pra me explicar.
Eu vim pra confundir. Vamos deixar a Juliette no cantinho 2 minutos de castigo?
É que ela não tomou o remedinho, ouvinte, depois. Um dia, quem sabe, entenderá que ela precisa de um remedinho.
É controlado e a hora marcada.
É, umas 5 horas da tarde.
Mas hoje ela não tomou, tá aqui fazendo todo esse furdunço. Mas, Pascal,
opa!
Pelo que consta aqui nos anais...
Certo.
É o 12º episódio da 3ª temporada. E, pelo que consta também, este é o 3º episódio com essas duas figuras ilustres.
Não, eu faltei no último, então.
A senhorita deixou de gravar porque estava com uma celebridade, que não éramos nozes aqui.
O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós.
Somos nós.
Somos nós. As árvores somos nós. As árvores somos nós.
É que tem hora que dá um câmbio aqui que rola.
A Coz, ela me ligou.
Quem é Coz? Explica pro ouvinte do outro lado da linha.
A Coz é a consultora de moda Costanza Pascolato. Ela me ligou e ela disse... Mas ela me ligou e disse... Olha só, a tua editora me disse que tu não vem fazer a entrevista comigo porque tu tem um outro compromisso.
Ah, que mais
eu não vou dar entrevista pro teu jornal se não for tu. Aí eu fiquei naquele dilema, entendeu? Café com polêmica, entrevista com a Coz, acabei indo e...
Aliás, assim, ó, ela sempre tem esse dilema, né? Café com polêmica ou dormir? Ah, dormir é melhor.
Café com polêmica ou dar carinho no gato?
Dar carinho no gato é mais legal.
Dá pra notar nos olhos da Juliette que a gente tá sempre em segundo lugar.
Estão um pouco vermelhos, é isso?
Então, mas ele tá falando da gente e até então, pauta que é bom, o ouvinte já deve ter desligado.
Ah, é? Tem ouvinte? Não, ninguém escuta mais isso aqui, vamos se respeitar também.
Alguém lembra?
Quem é que escuta isso aqui, João? Fala, vamos ser honestos agora.
Mas que ninguém escuta.
Ah, minha mãe escuta, né, cara?
Sério?
Ah, sempre tem...
Um grande beijo e um abraço para a mãe do Marcelo.
É, Dona Glória.
Ah, sempre tem alguém que tem coragem de dar o play nesse programa, sempre tem. Então a gente tem que ter respeito por essas pessoas e pautá-los.
Inclusive,
do que acontece no mundo e região.
Escute até o final que você periga ganhar um livro no meio desse programa aqui.
Se transforma de ouvinte para leitor. É uma política social que, assim, forma muitas pessoas, né?
Forma.
E a gente não está nem pedindo voto, no caso.
Muito bem.
Tá pedindo
até porque não ganharia nem pra síndica, eu acho, né?
Não, mas o Marcelo Santos trouxe hoje uma pauta muito interessante.
Ah, por favor. Já foi eleito síndico uma vez, né, cara?
Quem?
Eu.
O senhor já foi síndico?
Já foi síndico?
O senhor não, é o Tim Maia do Carianos, é isso?
Tira essa escada daí, essa escada pra ficar aqui fora, você é o síndico Tim Maia.
Não, eu não morava no Carianos, morava em Barreiros na época.
E como é que foi a sua gestão? Já que a gente vai falar de...
Ah, durou 3 meses, cara, não aguentei, bando de mala.
Sério?
Do caramba. Deus
ah,
livre.
Pediu pra sair.
Rapaz do céu, o cara liga às 11 horas da noite pra resolver um problema que ele pode resolver às 10 horas da manhã no dia seguinte, na maior tranquilidade.
Não, mas...
Ele, na maior tranquilidade, ele faz pro outro o que se fizesse pra ele, ele daria pulo de 3 metros de altura.
Só depois de muito tempo fui entender aquele homem.
Administrar condomínios, sim, não é tão difícil mesmo, porque tem assessoria disso, assessoria daquilo.
Tal. O problema são os moradores, que moram no condomínio.
O problema é administrar pessoas.
O problema é as pessoas.
Eu tive que pegar... Três dias depois, dois sujeitos se pegaram de porrada noite de Natal dentro do condomínio.
Ah, é uma adrenalina.
Legal, né?
Não pode brigar no condomínio agora.
Que lugar chato. Briga na porta do portão do condomínio pra fora, né, cara?
A gestão do Marcelo foi tão conturbada que conseguiu se brigar no Natal.
Era herança maldita. Herança maldita. Foi. A briga tinha sido na gestão.
Foi na sua
anterior.
Gestão.
Sempre é culpa dos outros, né, Marcelo?
A divergência foi na gestão anterior.
Porque hoje nós sofremos consequências na área de serviço, de decisões tomadas 5 anos atrás.
Se encontraram à noite de
Natal. Fisicamente, só se encontraram fisicamente naquela noite.
Enfim.
Mas o ouvinte que não tem nada a ver com isso...
De repente ele já até fechou a janelinha.
É, já desligou. Você não desligou
mas
ainda.
Mas a gente tem alguns ouvintes persistentes. Eles ficam um pouco mais. Porque o Marcelo tem uma boa pauta. Ele sempre tem uma boa pauta.
Qual a pauta?
Vamos lá. Todo mundo sabe que os carros brasileiros...
O mundo
e região sabe...
Tudo,
que se eu falar coisa que todo mundo sabe, também não vai dar certo.
Não, mas vamos introduzir o assunto assim devagarinho, né?
Ok.
As placas brasileiras são formadas por 3 letras e 4 números, certo?
Me perdi um pouco já no pensamento. Vamos tentar acompanhar.
Tá, muito bem.
Difícil de acompanhar o Marcelo, cara.
Ele fala
pois
muito
qual não foi minha surpresa há algum tempo quando eu estou andando pela rua, de repente eu vejo um carro à minha frente... Escrito PUM!
Quando sou toque, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo PUM!
Um número qualquer. Por que diabo é isso? É que eu me dei conta, claro que...
O senhor não registrou essa perna.
Eu estava dirigindo, né, João? O que eu vou fazer? Eu sou
mas
um cara...
Mas larga tudo que o senhor está fazendo.
Se eu largar tudo que eu estou fazendo, eu bato, eu sou multado.
Mas daí
né?
Registra um B.O. contra o PUM.
Uhum. E aí, assim, PUM! Eu falei assim, que interessante. Eu fico imaginando...
Nós dois.
Assim, outras placas que poderiam constranger. Qual que é a tua placa? O cara vai na Zona Azul, em Florianópolis. Uhum. Qual que é a tua placa? É PUM, número 1247.
Vai que ele kills, vai que é um cara super
vai
engraçadão.
Vai que é um fanfarrão,
né?
Vai que ele pagou, deu PUM ali na placa.
Qual é a placa que a senhora gostaria de ter no seu carro? Já que a senhora tá aqui defendendo...
A senhora tá só bebendo aqui, não contribui?
Ah, eu não sei, PUM é legal, mas não, eu não teria PUM. Não sei, vou ter que pensar e...
Pau, por exemplo, não entraria no seu carro. São três letras.
Aí, o deputado Bolsonaro...
Ah, saudoso.
Os mais votados, diga-se de passagem.
Saía chegando ao Detran para pegar o despachante, para pegar o documento.
Rebolando
carro,
assim, que nem a senhora.
Rebolando, rapaz, tá maluco? Rebolando sentado, além de tudo rebolando sentado.
Corrente de uma ragatanga, assim.
É. O sujeito chega lá, ele vê que a placa dele está escrito GLS 2424 ou
GAY. Puta, imagina o Feliciano com a placa no carro gay, cara.
Cara, assim, ou, por exemplo, um petista daqueles ferrenhos...
Não existe, tá em extinção.
Chegando lá e sai com a placa FHC 4545.
Isso, é a sua placa, senhor.
Foi sorteado aqui.
Vendeu o carro no outro dia.
Foi sorteado aqui pelo sistema FHC. Interessante, Marcelo, porque geraria, na verdade.
LSD.
Olha aí, Juliette.
Vamos
lá, Juliette. Depois de meia hora, ela vem. LSD. A senhora. Lembrou de alguma balada?
Esqueci. As portas da percepção.
Abrindo as portas da percepção. O tal de Aldous Huxley de cara ficou doidão. Tomando toda a solução.
Essa pauta que o Marcelo trouxe me fez lembrar que eu esqueci de alguma coisa.
De tudo aquilo que o senhor perguntou para mim, eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim Qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o...
Olha só, esse programa tá anárquico. É. Eu gosto de respeito, eu sou a pessoa família, eu sou coxinha.
Vamos
falar de outra pauta?
Vamos concentrar.
Isso.
Foco!
A Juliette, ela queria falar... já que ela tá viajando tanto, ela queria falar de um programa espacial.
Eu não quero falar de programa espacial nenhum.
Não? Mas já que ela não quer falar sobre programa espacial... Só de repente eu falo, então, porque é o que estava escrito no papel,
é.
No roteiro.
O negócio é o seguinte, ó. Tem gente preocupada com saúde, educação, sei lá, segurança pública, e um monte de assunto, né? Mas aí sempre tem uns que não estão, assim, naquela pauta principal do plano de governo. Aí veio uns rapazes meio loucos lá do UOL, querendo saber, perguntar para os candidatos, tá, e o programa espacial? Os candidatos nunca tinham ouvido falar que o Brasil tinha programa espacial, sabe? Aí foram meio que se defendendo, não, vai continuar, não, vamos gastar um monte aí e tal, não sei o quê. E aí no meio da matéria, é interessante isso, que o tal do mensageiro sideral
isso. Vai
e pergunta aos candidatos. Aí eu fiquei imaginando, peraí, o assunto tá tão grave que veio um mensageiro sideral, desceu aqui e quer saber o que tá acontecendo, o que eles vão prometer e tal. Aí depois descobri que era o nome do blog do UOL que tá essa matéria.
É.
Que bom.
Mas mesmo assim, eu não acredito muito num programa espacial brasileiro, assim. Além do AmazonSat, que já tá lá, sei lá, 70 anos. É isso que a gente tem.
Temos o comandante Marcos Pontes, né, cara? Que...
Saudoso!
Saudoso, que o Brasil gastou 10 milhões pra botar ele em órbita pra ele...
Pra plantar feijão no algodão, né?
E pra sair dando tchauzinho pra câmera, né, cara?
Não, então... Depois virar garoto propaganda, né, do travesseiro da NASA.
Hoje em dia ele vende travesseiro.
Eu tenho 7 segundos pra falar e você 7 segundos pra decidir e renovar a política no Brasil. Vote certo, astronauta Marcos Pontes, 4077.
Falando em espaço...
Aê! Vamos lá! Ela deu um link rápido, assim,
Em dois minutos ela volta.
Ela fica em órbita, aí quando gira e passa por cima da gente, ela... Opa!
Se eu tô bem lembrado, é um relé, né, cara? Tem hora que...
Você pode falar já que voltou.
Não, então vocês lembram daquele monte de gente que se inscreveu pra se mudar pra Marte?
Eu me inscrevi.
Dá, o senhor se inscreveu, mas eu tenho uma má notícia.
Puta, eu votei no senhor lá pra ir.
Não fui selecionado.
Eu apoiei, eu fiz uma campanha.
Minhas propostas espaciais não... Elas são melhores que as dos candidatos à presidência, mas não vingaram.
Mas um grupo de estudantes lá dos Estados Unidos tem uma má notícia. Eles fizeram um estudo e parece que as pessoas que... Elas podem ir, tudo bem, façam as suas malinhas tranquilas.
Pode ir na boa,
vão pra Marte. Mas olha, a partir do 68º dia, vocês vão começar a morrer.
Não vai dar pro 69, não vai ter lá.
69 já vai estar metade morto lá. Porque, então, porque o oxigênio produzido lá não é o bastante pra...
Mas não dá pra levar LSD lá?
Eu acho que piora a situação, né? Acho que deve morrer um pouco antes ainda. Mas essa empresa que, no caso, diz que vai levar esse povo pra lá pra fazer tipo um Big Brother Brasil de Marte, disse, vocês estão equivocados.
Calma.
Esse estudo de vocês não tá com nada, a gente não vai levar isso a sério. E eles ignoraram o estudo e vão levar o povo pra lá, que se for.
Não tô nem aí.
Não, eles não acreditaram no estudo.
Mas eu acho que eles estão certos, Juliette? Porque, assim, ó, a gente se for se guiar por estudo, pesquisa, essas coisas, a gente vê que depois no final dá tudo certo. Que o que as pesquisas apontaram, esses estudos, era só pra inibir uma ação afirmativa de mudança, as pesquisas elas estão aí só para retroceder.
Vai ter sempre uma pesquisa de um instituto qualquer da Inglaterra, ou do Canadá,
ou da Austrália,
entendeu? Uma vez o Jornal Nacional saiu com um estudo que os caras fizeram que comprovava que o pão cai com a manteiga para baixo.
Tem
isso.
A pergunta é assim, se amarrar um pão nas costas de um, com a manteiga pra cima nas costas de um gato, o gato nunca cai de costas?
Você que tem gato em casa...
Faça a Juliette.
Vou fazer.
Amarra um pão nas costas de um gato, o pão com a manteiga pra cima.
Pra cima, importante é isso.
E joga assim, do Caetano.
Joga.
E joga pra cima, vê o que acontece.
Doa quem doer.
Mas se a senhora quer se incomodar com pessoas dos direitos dos animais...
A capra e outros bichos...
A senhora filma e publica assim, ó... entendeu? Aí, outro dia, a senhora é presa. Mas se fizesse com o neném, a senhora não é presa.
Ou senão, vamos compartilhar isso aqui até que essa desgraçada seja presa.
Eu tenho o celular dela, vamos todo mundo ligar.
A gente, aqui, nesse programa, eu tenho que trazer um pouco de... de realidade. Então,
principalmente hoje, eu acho que precisa mesmo.
Eu vou introduzir uma pauta que ela tem a ver com a sua economia, no caso você que está ouvindo ou já deixou de ouvir.
No caso você que está ouvindo é ótimo, porque quem que estaria ouvindo que é outra pessoa que não é a pessoa que está ouvindo, né?
É, mas o Jornal o Globo e vários outros veículos repercutiram nessa semana uma pauta que interessa ao seu bolso.
Ok.
Que é o seguinte, produtos com dois preços poderá ser levado para casa de graça em todo o país.
Ok.
O que surgiu foi o seguinte, que a Defensoria Pública lá no Rio e a Associação de Supermercados previram a gratuidade quando o item tem um valor na gôndola e outro no caixa. Porque
isso acontece muito comigo.
É, você vai ao supermercado, pega o produto lá, vê, ah, tanto. Uhum. Aí chega lá no caixa, a inflação já...
É, não, já bateu ali.
Já bateu ali. Daqui normalmente é pra mais, nunca é pra menos.
É difícil, né?
Daí você diz, não, isso tá em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou levar isso de graça.
Isso já aconteceu comigo, não. Mas eu fiquei constrangida lá no caixa de ficar fazendo isso.
Você fica brigando com o moço do caixa.
É, ruim,
hein?
É.
Juliette só briga com a gente, então. Com essas pessoas, ela é
não,
boa.
Quem eu não conheço, eu não vou ficar comendo.
Ela não toma essa ideia antes de passear na rua.
Então a história é a diferença do preço da gôndola pro caixa, é isso?
Isso.
Porque eu achei que eram dois números, com dois valores lá na gôndola.
Eu vou ler
pode ser também.
Às vezes tem também isso aí.
É.
Eu vou ler só o lead, Marcelo, para esclarecer os ouvintes. É uma matéria do Globo do Rio de Janeiro. A exemplo do que já vale para os supermercados do Rio desde janeiro, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que garante a gratuidade ao consumidor do produto com a diferença entre o preço da prateleira e do caixa em estabelecimentos comerciais. Pela proposta, somente o primeiro produto adquirido será gratuito. Para os demais produtos idênticos, o consumidor pagará o mesmo valor de acordo com a Lei 10.962/2004, que trata sobre preços e ofertas em produtos e serviços.
É um esclarecimento, não existe Câmara Federal, tá?
Ah, mas fala-se.
Não, fala-se, mas tá errado, fala-se.
Tá, mas ô Marcelo de Oliveira Santos, e eu vou dizer pra você, ouvinte, que o que tá tramitando na Câmara dos Deputados e a autoria do deputado não anda, então esquece isso aí, por favor.
É, não vai enchendo o bolso do produto e achar que é de graça e vai embora.
Tem só 513, né?
Tem que ter aprovação ainda.
Porque lá no Congresso só vota MP, então esquece. Vamos prestar atenção no que é local. Por exemplo, uma iniciativa empreendedora que o Marcelo Santos está fazendo que não tem preços diferentes.
Agora eu quero saber.
Mas tem explosões, possibilidade de explosões.
É, produtos
olha,
explosivos.
Está explosivo hoje explosivo. Também.
Vai explodir no mercado.
Ofertas, não
vai
é, explosão. Marcelo?
Sim,
então,
senhor.
Então explica
sim.
Esse espírito empreendedor que tomou conta do senhor.
Depois o senhor começou a polemizar.
Sabe que eu achava que meu espírito empreendedor tinha sido retirado cirurgicamente, né? Eu achava isso. Não é verdade. Agora, a Coliseu Massas está aí.
Coliseu Massas.
Nunca é tarde para desistir do jornalismo.
É, exatamente. Coliseu Massas, lasanhas...
Já tá pensando em desistir, imagina. O futuro das crianças, né?
É, lasanhas de...
Explosivas.
Vários sabores para você.
É congelado, é isso?
Congelado, se você quiser. Fresco também, se você preferir fresco,
mas
tá.
Mas você
tá
vende
fresco.
Quentinho você... já também, não?
Não, quentinho não, assado não.
Explica por que o senhor não esquenta as suas massas na sua casa agora.
Pois então, eu à procura da embalagem perfeita, no caso é que possa ir no micro-ondas e no forno convencional, ou forno elétrico.
Que delícia.
A dona moça lá da loja lá de embalagens garantiu que uma determinada forma de alumínio que tinha lá, que ela poderia... E ir ao micro-ondas sem problema.
De alumínio?
De alumínio.
Ok.
Aquele papel, o alumínio, né? E aí, eu... Assim,
acreditou?
Não.
Mas aí é papel ou é alumínio?
Papel alumínio, nego.
Tá bom.
Papel manteiga. Tem papel manteiga. O papel não é papel e manteiga.
O papel manteiga cai sempre pro lado e pra baixo.
É, cai sempre pro lado e pra baixo. Ela falou pra mim que poderia ir ao micro-ondas. Eu fiz as lasanhas, entreguei para as felizes clientes. Aí eu falei assim, olha... O fabricante diz isso. Eu não garanto. Agora, se você quiser fazer, conta e risco teu. Só não pode encostar na parede do micro-ondas. Ou tal papel alumínio. É, eu também
entendi.
É meio
sabre de luz, assim.
Vai passar um Darth Vader pulando lá de dentro. E aí, uma feliz compradora da lasanha da Coliseu Massas...
Coliseu Massas? Deixa eu fazer que eu sou profissional da área. Vai lá. Quando ele falar o nome da empresa, eu faço de novo. Se eu não atrapalho.
Então vamos lá. Uma feliz compradora, cliente da Coliseu Massas.
Coliseu Massas?
Massas!
Ela assou a lasanha no micro-ondas e não aconteceu absolutamente não, nada de errado.
A gente já falou muito do Marcelo, que vai ficar rico depois desse episódio.
A esperança é a última que morre.
Mas sabe quem vai dar esperança para os nossos ouvintes agora? É o Chubis. O Chubis é o mensageiro sideral do programa, exato. Ele deixou mensagens...
É a figura cósmica do...
Ele deixou mensagens num disco de ouro e jogou no espaço.
Ouro que vale mais do que dinheiro.
Por coincidência, caiu aqui no estúdio. Nós vamos rodar com Conselhos para a Humanidade.
Meu Deus.
É a série que nós vamos lançar agora. Conselhos do Chubis.
Conselhos do jovem Chubis para toda a humanidade.
Quando fores comprar um carro, escolha o vermelho. É a cor do amor.
Você que chegou até aqui, curta lá nossa fanpage do Café com Polêmica, que terá sorteio de vários livros para você que tem coragem de escutar o Café com Polêmica.
Isso. Obrigado. Dá um tchau aí, Marcelo.
Tchau, tchau, tchau.
Marcelo também, Juliette.
Tchau.
Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és forte.